Euronet Plus. No espaço Euronet, desta quarta-feira, avaliamos a forma como o processo de independência da Catalunha pode contribuir para a capitalização democrática do atual projeto europeu. Em entrevista à Renascença, Raul Romeva, responsável pela diplomacia catalã, defende que estes dois fatores estão profundamente relacionados. Na semana em que foi inaugurada uma delegação da Generalitat em Lisboa, Romeva sustenta que a emergência das crises atuais não diminui a relevância de processos como o da Catalunha, desde logo porque podem oferecer pistas e soluções a muitos dos problemas que se colocam à Europa. Em declarações a José Bastos, este antigo eurodeputado começa por situar a fase em que se encontra o processo independentista catalão na sequência das eleições de setembro do ano passado.
Este processo está, nestes momentos, na fase...
O processo catalão está exatamente na fase em que as últimas eleições democráticas de 27 de setembro de 2015 o deixou, ou seja, o mandato que recebemos no dia 27 permite-nos preparar o processo de independência, permite-nos construir as estruturas de que necessitamos para sermos um dia um Estado independente e permite-nos também preparar o que deverá ser a ratificação democrática dessa decisão.
Para ser um dia um Estado, nos permite preparar também lo que deberá ser la ratificación democrática y el proceso está en estos momentos en esta fase, es decir, el gobierno.
É nesta fase que está o processo catalão. A partir do mandato que lhe foi conferido pelo Parlamento, o Parlamento catalão, o governo está a preparar as estruturas para que, num próximo momento, o povo, através da democracia, via referendo ou via eleições, possa decidir se a Catalunha será ou não um Estado.
Puede decidir efectivamente si Cataluña es o no un Estado.
Senhor Conselheiro, as crises que a Europa enfrenta neste momento, migração, Brexit, não retiram, enfim, da atenção do primeiro plano a processos como o catalão?
De hecho, yo creo que está relacionado.
Não, ao contrário. Acho que o processo catalão está relacionado. Desde há muito que a Europa vive várias crises, mas há uma que é muito importante, a crise do déficit democrático. A Europa tem uma necessidade de capitalização democrática, de se reforçar do ponto de vista democrático. O que se está a passar na Catalunha tem a ver com este cenário. O que se passa na Catalunha não é mais do que o exercício de vontade de uma parte muito importante do conjunto dos cidadãos, solicitando poder expressar-se democraticamente e poder decidir democraticamente se quer ter relações com o Estado espanhol, o Estado francês ou o Estado português num plano de igualdade, ou se quer continuar a fazer parte do Estado espanhol.
Decidir democraticamente se quer ter relações com o Estado espanhol, com o Estado português, com o Estado francês, de igual a igual, ou se quer seguir formando parte do Estado espanhol. Democraticamente, insisto, esta é a clave.
Insisto num ponto. Trata-se de um processo democrático. Esta é a chave de todo o processo. A Europa tem hoje muitos problemas, mas analisando o que se passa na Catalunha, a essência do debate também oferece soluções a alguns dos problemas que se colocam à escala europeia. Os dois debates, na minha opinião, estão relacionados. Têm a ver com a democracia.
Também democrático que nos permita afrontar os grandes problemas que temos hoje também em Europa. Por lo tanto, para mim estão relacionados os dois debates.
Senhor Conselheiro, nós
tem a ver com democracia.
Sabemos qual é a posição de Madrid, sabemos qual é a posição da União Europeia em relação a um dos seus membros. Como é que a Catalunha pode obter esse apoio, essa simpatia europeia para a sua causa? E nesse contexto, qual é a importância que atribui à delegação em Lisboa e que papel será pedido ao delegado Ramón Fon junto às autoridades portuguesas e da sociedade civil portuguesa?
Yo creo que la primera parte de la pregunta es muy importante. ¿Cómo conseguimos generar simpatías?
A primeira parte da pergunta é importante. Como conseguir gerar simpatias? Neste momento, é importante que a Catalunha se possa explicar. O elemento fundamental é que todos os países, sobretudo os governos europeus, conheçam em primeira mão qual é a realidade da Catalunha. A primeira função, de que me responsabilizo pessoalmente, é explicar-nos. Estamos onde estamos depois de ter tentado uma reforma constitucional, de tentar fazer de mil formas diferentes um referendo e de ter tentado de aprovar um estatuto de autogoverno que satisfizesse amplos setores da sociedade. Estamos onde estamos, depois de ter chocado sempre de frente com uma posição bloqueadora do governo central espanhol, eliminando qualquer margem de manobra. Agora, o que estamos a dizer é: vamos procurar outra solução, uma solução democrática. Como conseguir simpatias para a causa? Explicando que queremos resolver um problema. E não existe outra solução que não seja a que está neste momento sobre a mesa. Como queremos resolver o problema? A melhor forma de o fazer é através da democracia. É a via da democracia. Neste processo, qual é o papel da delegação de Lisboa? Portugal é um país com o qual, na Península Ibérica, não só a Espanha no seu conjunto, mas a Catalunha em particular, tem relações históricas privilegiadas. Na Catalunha temos muito claro que queremos criar um novo marco de relações, não no sentido do isolamento ou da separação. Queremos um novo quadro de relações muito boas com Espanha, com Portugal, França, Itália, Alemanha. A partir daqui, é nossa intenção que, com aqueles países e sociedades, desde logo a espanhola, mas também a portuguesa e as europeias, com que temos mais em comum, possamos ter as melhores relações possíveis. O papel das delegações da Catalunha no exterior é o de construir espaços de diálogo, de intercâmbios, espaços geradores de oportunidades. E é essa a vontade que, enquanto governo, estamos a cultivar também em Lisboa, através da abertura desta delegação encabeçada por Ramón Fon.
De intercâmbio, generar oportunidades, e esta é a vontade que nosotros como gobierno estamos en estos momentos cultivando, también en Lisboa, a través de la delegación que encabeza Ramón Fon.
Sr. Conselheiro, e de que forma Portugal pode contribuir para, enfim, para o processo soberanista catalão, quando boa parte da opinião publicada e também de alguma elite política e académica portuguesa defende que quanto mais unida a Espanha, melhor para os interesses estratégicos portugueses?
De hecho, para mí lo más importante es entender que lo mejor para todo el mundo es una situación de cooperación.
O mais importante para todos é uma situação de cooperação. Ninguém ganha num cenário de conflito permanente. A Espanha não ganha, a Catalunha não ganha, Portugal não ganha. E a Europa também não ganha. Penso que o discurso devia começar a mudar. Quando alguém diz que uma Espanha unida é melhor para os interesses de Portugal, devia analisar algumas questões. É bom para a Espanha o bloqueio permanente à Catalunha? É bom para a Espanha que as oportunidades económicas geradas na Catalunha sejam prejudicadas e condicionadas? Não é evidentemente bom para a Catalunha, mas também não é bom para a Espanha. Se não é bom para a Espanha, não é bom para a Europa. Queremos construir um espaço de cooperação baseado em interesses partilhados. A Espanha unida não é o quadro atual. Procurar interesses comuns é, afinal, a essência da União Europeia. É isso que estamos a procurar na Catalunha, buscar interesses comuns e construir relações nessa base, construir essa relação com Espanha e, claro, com Portugal. Creio que a Portugal convém muito, tal como ao resto da Europa, uma situação em que a Espanha e a Catalunha trabalhem em conjunto, se entendam, colaborem, dialoguem e procurem oportunidades comuns. O que não beneficia ninguém é a situação atual, a de um governo espanhol que constantemente usa o cenário na Catalunha para conseguir votos no resto da Espanha. É triste. Vou ser muito crítico. No fundo, ao governo do PP, mas também em parte ao PSOE, a atitude de afrontar a Catalunha rende-lhe lucros eleitorais. Ao PP, a vida pode correr eleitoralmente bem, mas ao conjunto de Espanha, não corre.
A leitura que fazemos é que ao governo do PP, mas também em parte ao Partido Socialista, ir contra a Catalunha lhe supõe benefícios eleitorais. Entonces, electoralmente al PP, al Partido Popular, le puede ir muy bien. Pero a España en su conjunto es evidente que no.
Nestas declarações, a Renascença, responsável pela diplomacia do governo autónomo da Catalunha, defende, por outro lado, que a questão da independência é um elemento-chave na atual crise de governabilidade em Espanha. Raúl Romeva defende que se PP e PSOE concordassem na realização do referendo na Catalunha, os partidos catalães poderiam viabilizar uma solução de governo.
É um fator-chave. Escutando o discurso de investidura falhada, conclui-se que o problema fundamental para o Sr. Rajoy é a Catalunha, mas nós na Catalunha oferecemos uma solução. Chama-se democracia, chama-se o escute-se o povo. O facto de não termos hoje um governo em Espanha é um problema para todos, mas a culpa não é da Catalunha. A responsabilidade é dos partidos maioritários em Espanha não terem conseguido colocar-se de acordo.
Que os partidos maioritários em Espanha não se han puesto de acordo. Não é de Catalunha.
Mas só um distinto marco político em Espanha poderá recuperar um novo consenso constitucional entre Madrid e Barcelona? Ou, por outras palavras, está o diferendo neste momento num beco sem saída?
Sim. Eu creio que o tema de Catalunha, hoje por hoje, só tem uma solução.
Hoje o problema só tem uma solução, um referendo. É a consulta à população, é poder votar, é permitir que o povo se exprima nas urnas. É, afinal, o que se passou na Escócia. Não estamos a pedir nada que seja diferente do que se passou na Escócia. E esta solução foi proposta ao Sr. Rajoy e ao Sr. Pedro Sánchez. O Sr. Rajoy ou o Sr. Sánchez já há muito poderiam ser presidentes do governo se tivessem admitido no seu programa político não apoiar, mas tão somente permitir, acentuo, permitir um referendo na Catalunha, ou seja, não impedindo a realização dessa consulta. Nem o Sr. Rajoy, nem o Sr. Sánchez quiseram, nesta altura, aceitar essa possibilidade. Portanto, havia uma solução também para desbloquear a crise de governabilidade de Espanha que tinha diretamente a ver com a via democrática. Há muito que temos alertado para esta saída. Uma segunda mensagem é de que, se a proposta foi feita e não foi aceita nem pelo líder do PP, nem pelo líder do PSOE, o que respondemos é que temos um mandato democrático expresso no Parlamento para fazer o que estamos a fazer. Mas temos sempre a porta aberta ao diálogo, que ninguém se engane. Estamos sempre dispostos a falar e a negociar.
Siempre tenemos la puerta abierta, cuidado, eso que nadie se equivoque. Siempre estamos dispuestos a hablar y a negociar.
Se referendo e independência é uma reivindicação, mas federalismo pode ser uma solução intermédia? Acha que Madrid pode ser flexível a esse ponto?
Não, é evidente. A ver, com toda a franqueza, se lo digo de verdade e de coração, durante muito tempo, el federalismo era la solución.
Com muita franqueza digo que, durante muitos anos, o federalismo era a solução. Essa era a proposta que, durante anos, acredito, gerava maior consenso na Catalunha. Durante muitos anos foi sugerida desde vários setores. O PP e o PSOE nunca aceitaram debater. A sugestão federalista foi feita sempre a partir da Catalunha, desde muito cedo, desde 1978, desde a etapa final da transição para a democracia. O federalismo, para ter sido uma solução, precisava de ter sido defendido por alguém em Espanha, e não apenas na Catalunha, mas não há ninguém a fazê-lo fora das fronteiras catalãs. Por isso insisto que a Catalunha, desde 1978, considerou a possibilidade. Até se voltou a tentar, com a mesma lógica, na reforma do Estatuto Autonómico de 2006, numa fórmula que nem sequer era de uma Espanha federal, estava a anos-luz do conceito. Mas nem sequer esse quadro foi visto como aceitável pelo Partido Popular. É neste cenário que finalmente surge a necessidade, insisto, de procurar uma solução. Nesta altura, se perguntar ao PP e ao PSOE se aceitam uma Espanha federal, vão-lhe responder que não. Vão dizer que não porque não estão de acordo, não o aceitam. Portanto, entre a situação atual, cada vez mais inaceitável, com a constante negativa às propostas que são feitas e uma solução viável, muita gente defende um pois, vamos a votos. Esta é verdadeiramente a questão de fundo.
Entonces, claro, entre la situación actual, que es para mucha gente cada vez más inaceptable, y, digamos, el no constante a las propuestas que se hacen, pues mucha gente ha dicho, vamos a votar.
Señor Conselheiro, vem aí o Dia Nacional da Catalunha, a Diada del 11. Sí. Vai ser uma grande manifestação, mais uma da vontade coletiva? Vai ser um barómetro em relação a outros anos do estado atual da pulsão soberanista?
Llevamos, de hecho, en estos momentos ya llevamos cuatro grandes mobilizaciones que han reunido 1,5 millón, 2 millones de personas cada año.
Nos anos recentes, já se contabilizaram quatro grandes mobilizações que reuniram 2 milhões de pessoas por ano. No dia 11 de setembro, vamos ter nova mobilização. Mas também é verdade que, de um ponto de vista prático, os catalães já não estão a pedir, mas sim a fazer, a trabalhar. É um já estamos a fazer isto, estamos preparados. De resto, o slogan da jornada é um estamos prontos.
Queremos fazer aquilo, queremos votar, etc., etc., etc. Este ano já é uma jornada em que, de alguma forma, a gente já está trabalhando. Ya es, estamos haciendo esto, estamos preparados, estamos, hecho el eslogan de la campaña es estamos a punto, estamos preparados. Porque este año de alguna forma ya no es una movilización masiva para hacer un ejercicio de demostración en las calles, de hecho se ha organizado en 5 ciudades distintas.
A jornada será mais de trabalho. O momento não é de pedir, mas sim de concretizar. Esse quadro explica-se pelo calendário que temos aqui no governo catalão. Assumimos o compromisso de que em junho, julho de 2017-18, meses depois de termos governo, teremos de apresentar à população uma proposta concreta para que os catalães possam votar. Isto marca também a ideia-chave em todo este processo. Uma ideia é que o título de todo este processo na Catalunha é a de que é inevitável. Digo-o com todo o respeito, mas digo-o com toda a determinação.
Será uma jornada de trabalho. E isto marca também uma ideia que para mim é clave, que de alguma forma é um pouco o titular de todo este processo. Isto é inevitável. Lo digo com todo o respeito, pero también con toda la determinación.
Acredita então que queira Madrid ou não queira, 18 meses depois da tomada do novo governo, os catalães vão pronunciar-se nas urnas sobre o seu futuro? Acredita fielmente nessa...
Sí. Isto tiene... Lo que nosotros querríamos, lo que desearíamos...
O que nós teríamos preferido, o que sempre desejamos, o que sempre defendemos, e ainda hoje continuamos a defender, é que estivéssemos hoje em dia a conduzir este processo em plena sintonia com o governo espanhol, num acordo formal com o Estado espanhol. A nossa proposta é que se faça como se fez com a Escócia, mas se desde o governo espanhol, seja do PP, seja outro, já veremos o que vem aí. Este quadro não se resolve, não se percebe, não se aceita, não se concretiza, então... Nós vamos seguir o nosso caminho, porque temos a obrigação democrática de o fazer. É uma questão absolutamente fundamental. Mas, insisto, do que estamos aqui a falar é de democracia. Estamos a falar na necessidade de, no século XXI, os conflitos, as tensões, as dificuldades, se resolverem através da consulta às urnas, pelo voto. Nesta altura, o que já estamos a preparar na Catalunha é esse momento de exercício da cidadania, esse momento de deliberação coletiva para decidir exatamente se a Catalunha quer ser um Estado. Esse momento vai acontecer.
Este momento, digamos, de decisão cidadana coletiva para poder decidir exatamente se a Catalunha quer ou não ser um Estado.
Raul Romeva, o responsável da diplomacia da Catalunha, entrevistado por José Bastos, na semana em que foi inaugurada uma delegação da Generalitat em Lisboa.
Euronet Plus. Milão. Zagreb. Bruxelas. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.